em Romaria. Caminhando no terceiro milênio.
Alô Brasil, alô África, bem-vindos amigos e amigas a esse nosso encontro semanal para o nosso especial de aprofundamento em Romaria das quintas-feiras. Uma saudação a todas as rádios que retransmitem esse nosso programa, que hoje tem um hóspede de exceção. No contexto da visita ad limina dos bispos da Amazônia Oriental ao Vaticano, nesses dias, nós nos encontramos com Dom Erwin Kreutler, é o bispo da Prelazia do Xingu. O programa brasileiro tem acompanhado a questão da construção da usina de Belo Monte às margens do rio Xingu, que, como sabemos, também foi motivo de uma manifestação em Brasília nessa última segunda-feira. Um grupo de 56 organizações sociais, entre elas o Movimento dos Atingidos por Barragens, o Conselho Indigenista Missionário CIMI, ligado à CNBB, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, estão pedindo o cancelamento do leilão da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Xingu. O leilão está previsto para o dia 20. A primeira questão que nós colocamos a Dom Erwin é sobre justamente a repercussão desse movimento contrário à construção de Belo Monte, inclusive com essa manifestação em Brasília na última segunda-feira.
Eu sei que foram vários ônibus de Altamira, foram para lá, e nós continuamos demonstrando, manifestando nossa opinião contrária à hidrelétrica. Também, eu soube, acho que foram índios também, não sei agora se foram lá do Alto Xingu, mas estava pelo menos previsto que eles fossem lá para manifestar em Brasília.
Uhum. Quer dizer, esse movimento está ganhando uma adesão cada vez maior, porque também a imprensa tem difundido bastante.
Sim, eu digo, o movimento começou nos primeiros tempos, era assim meio apagado, mas de repente tomou um volume muito grande em Altamira, também nas outras cidades. Inclusive, naquele debate que fiz em Altamira antes de viajar para cá, um do governo, um representante do Ministério de Minas e Energia, disse que eram poucas as pessoas que eram contra, ele disse negativo. Pelo contrário, mudou muito, o senhor não está informado. Os comerciantes estão a favor, mas inclusive já até com certo medo, porque veio gente de Porto Velho e até gente grande de Porto Velho e falou para os comerciantes de Altamira, não se iludam. Então, o pessoal está com o pé atrás. Não é assim essa euforia, agora vai chegar dinheiro, vai chegar isso, aquilo outro. Esse tempo passou. Eu não posso avaliar agora em termos de percentagem. Tem muita gente que não sabe opinar, tá, talvez em cima do muro, e talvez só se preocupa quando está com a corda no pescoço.
No início desse leilão, digamos assim, estava prevista a participação de 3 consórcios, né? E houve desistências. Por que o senhor acha que houve desistências? Tem algum motivo, assim?
A primeira reação minha, quando eu soube, disse tem boi na linha, né? Quer dizer, esse pessoal naturalmente faz as contas na ponta do lápis e estão notando que a coisa não vai assim tão fácil. Depois tinha também nossa manifestação, nós estamos culpando desde já as empresas que vão assumir judicialmente pelo estrago ambiental que vão causar. E eu acho que estão com o pé atrás. Mas eu recebi outra informação, estão querendo provocar que o governo aumente a tarifa. Quer dizer, alguém me falou em Brasília, disse, olha, não é só desistência pura e simples, eles querem forçar o governo de aumentar a tarifa, porque pelo preço que está sendo orçado ou proposto, não é possível fazer a hidrelétrica. E eu acredito que não é possível fazer. O governo está muito abaixo daquilo que vai acontecer, porque se fizeram essa hidrelétrica com os canais e tudo isso, olha, é um terreno totalmente rochoso. É só rocha. E então, isso não vai com pá ou com qualquer trator de esteira que resolve isso. Vai ser muito pesado. E eu duvido que eles terão condição de entregar a obra segundo o orçamento, ou segundo o cronograma que está sendo proposto. Duvido. Eu ainda peço a Deus que não aconteça, porque eu vejo o caos, simplesmente. Porque hoje a gente está olhando o meio ambiente, claro, em primeiro lugar, a população. A população, eu falo dos índios. Os povos indígenas, dizem que não vão sofrer porque a área deles não vai ser inundada. Agora tiram a água, o que é pior? Não inundar a área indígena ou tirar a água, que é o único modo de subsistência deles para pesca, para navegação e tudo. Então, eles ainda prometem que não vai ser tão assim. Agora, eu simplesmente não acredito. Não acredito que seja possível. Depois, quando começa toda essa obra, vão se preocupar com o índio. De jeito nenhum. Esse povo não se preocupa com o índio. E a segunda coisa é Altamira mesmo. Altamira, aí que a minha preocupação a respeito dos diretamente atingidos, porque eles em Brasília falam em povo que vive em palafita, olha, 10% talvez do povo que será atingido. Os outros têm casa de material, casa de madeira, casa de alvenaria.
Isso seria tudo alagado?
Tudo. 30% de Altamira vai para o fundo. E quer dizer, Altamira hoje com 100 mil habitantes, pode fazer o cálculo, pelo menos 25 mil a 30 mil vão ser atingidos diretamente. E aí tem um ingrediente muito, muito preocupante: a maioria deles não tem título. Esse povo não tem título. Título de casa, né? Título definitivo.
De propriedade.
De propriedade. Esse povo, naquele tempo, começou a construir, ninguém se preocupou, e hoje, para conseguir um título, é R$2.000. Quem tem isso? Pessoal que ganha, mesmo mais ou menos, mas não vai colocar R$2.000 de repente. E nunca ninguém pensou alguma coisa se vai acontecer. E aí esse lado, né, que o povo será atingido, vai ser arrancado compulsoriamente de seus lares. Aí tem outra história que nunca engoli e não consigo entender como o governo pode ser tão frio, ou aqueles que elaboraram essa coisa toda. Por exemplo, se fala no próprio EIA-RIMA, o documento que o governo elaborou, onde eles falam só das ruas. Então, por exemplo, dizem em tal bairro, 7 ruas vão para o fundo, e o bairro tem 7 ruas. No outro bairro, 6 ruas vão para o fundo. O bairro tem 6 ruas. Não se fala com nenhuma palavra das casas ao longo dessas ruas. E, às vezes, ainda no quintal. Não se fala de quantas famílias estão morando aí. E, a duras penas, durante anos e anos construíram isso, não se fala. E, se não apresentam título, eu não sei o que essas firmas vão fazer. Porque a firma vai ser obrigada a indenizar e fazer essas coisas. Claro que vão fazer o cálculo na ponta do lápis. E se alguém não apresenta título, talvez vão fazer dar uma gratificação e se vire. E finalmente, Altamira. Altamira está na margem esquerda do Xingu. A paisagem é linda, muito bonita. E Altamira vai se tornar uma península. Quer dizer, a água vai invadir, vai inundar por trás de Altamira, toda a baixada é atrás de Altamira. E então essa água é uma água estagnada, uma água morta, uma água podre. Altamira hoje está cheia de dengue. Não tem uma casa onde não tem uma casa de dengue. Nós somos infestados por tudo quanto é doença tropical. Imagine um lago podre, um lago morto. Vai ser um viveiro para tudo quanto é mosquito e praga. E vai causar doenças endêmicas, não resta a menor dúvida. Eles não respondem sobre isso. Como também o governo não responde até agora onde esse povo vai ficar. E qual será o futuro deste povo? Vão colocar em gaiolas, não sei por onde, essas casas pré-fabricadas? Isso é um absurdo. Povo que estava acostumado a viver à beira do rio, viver da pesca e da agricultura familiar, vai ficar agora numa casa pré-fabricada. As crianças não estão acostumadas, eles têm quintal, têm tudo isso, e agora vai prender, encurralar esse povo. E sobre isso não se fala, não se fala mesmo. E quando a gente reclama, eles acham que é exagerado, de coisa nenhuma é exagerado. Nós estamos olhando com os olhos favoráveis ao povo.
Claro. De quem mora lá, né?
Sim. Eles não moram lá. Isso eu disse também no debate. Né? Esse projeto foi empurrado de cima para baixo. Né? E o presidente Lula tem 2 discursos. Ele disse com todas as letras para mim 4 coisas. A primeira, Nós não vamos empurrar esse projeto goela abaixo de quem quer que seja. Esse projeto só vai sair se todos ganharem. Não vamos repetir a insanidade, o monumento de insanidade de Balbina. E ele disse, no final, ele disse, o Brasil tem uma grande dívida com os atingidos por barragens. Ora, se não conseguirem saldar essa dívida com os atingidos de barragem de Tucuruí, de Balbina, de Itaipu, então duvido que vão saldar a dívida com esse povo do Xingu.
O senhor acredita que esse leilão há de ser?
Eu não quero acreditar. Agora, o presidente diz com todas as letras é irreversível. Ele diz isso. Eu não quero acreditar e eu sempre ainda estou acreditando que, no fim das contas, vai ter uma mudança de pensamento ou alguma coisa vai acontecer. Eu espero que não aconteça nada de grave, né? Porque eu sou, em consciência, sou todo contra todo tipo de violência. Eu não quero nem falar sobre isso. E porque às vezes até dizem que nós estamos promovendo o tipo de violência. Isso é um absurdo. Nós somos ameaçados por causa da nossa opinião. Nós nunca fizemos, não usamos o expediente de apelar para a violência ou para agressão ou revide ou qualquer coisa. Nunca fizemos isso. Ninguém está pensando nisso.
O senhor acha que a empreiteira que ganhar o leilão, eventualmente, terá que dar essas respostas, né? Onde serão colocadas essas pessoas? Quanto elas serão indenizadas, mesmo as que não têm título de propriedade?
Claro, vão ter que fazer. Agora, não sei quem vai exigir isso. Claro que tem a justiça. Agora, também, sabe como que é a nossa justiça? Eu estou muito preocupado. Né? Outras oportunidades também não se colocaram do lado do povo. E agora, nesta última vez, quando nós entramos de novo com a ação contra a hidrelétrica, no fundo, estão achando graça da gente. Né? Eles são os donos da verdade. E parece que o presidente Lula, agora, na altura de seus índices de aceitação pelo povo, ele agora quer empurrar, porque eles ditam as regras. E eu vi isso tantas e tantas vezes, a gente fala, eles acham graça. Vocês podem escarnear, podem enrolar no chão, a coisa vai sair. E o povo não está sendo consultado. Esse é outro assunto, né? Que defendem com unhas e dentes que as quatro audiências eram suficientes. Essas quatro audiências, mesmo que dizem que em Altamira tinha 4 ou 5 mil pessoas, mas Altamira tem 100 mil. E o pessoal que realmente é atingido não estava lá. O pessoal da Volta Grande não teve condição de ir lá, ou talvez um e outro. E então não pode dizer isso que as audiências então eram satisfatórias. Fizeram outra em Brasil Novo não será atingida, pelo menos não diretamente. E outra em Vitória, que chamaram algumas pessoas também dos municípios mais abaixo e de Anapu. Mas eu acho, pelo que vi, e pelas notícias e pelas informações que a gente recebeu, o povo, de uma maneira, poderia se manifestar, mas era assim, sabe, não era discussão. Em Altamira, a presença policial maciça impediu também a presença, quer dizer, a vinda de tanta gente, né, que queria participar. Em Belém, nem sequer deixaram entrar. Tinha povo que ficou pelo lado de fora. Proibiram, porque os índios se mantinham, parece que umas flechas aí.
Dom Erwin, o senhor tem recebido um grande apoio por parte dos bispos, né? A CNBB até promoveu o CIMI, esse debate agora na Rede Vida, né? Isso conforta o senhor?
Sim, eu fico muito grato. A primeira colaboração, o primeiro apoio foi do Norte 2, o Regional Norte 2. Aí em agosto fizemos uma carta. Naquele tempo ainda era assim, não tinha essa força de expressão. Mas depois o presidente também do Regional fez uma carta e essa foi endossada pela presidência da CNBB. E os bispos não usaram meias palavras, não falaram bem claro. Mas vamos ver, né?
Bom, vamos aos dados, então, Dom Erwin. Muitos dizem que a água produzida por essa hidrelétrica não seria nem suficiente para abastecer a região. O que o senhor tem a dizer?
É isso mesmo, quer dizer, os cientistas, não sou eu que descobri isso, mas nós temos, tínhamos uns 40 professores, peritos, pessoal que entende do assunto, que fizeram estudos, pessoal de alto nível, até de renome nacional e internacional. E então eles logo falaram sobre essa situação do Xingu não ter o volume d'água necessário para fazer o ano inteiro funcionar essas turbinas. De fato, eles falam até em 4 ou 5 meses que não funciona, porque o nível do Xingu baixa muito, então não tem mais esse volume d'água. E então seria um absurdo gastar não sei quantos bilhões para fazer uma coisa que não funciona o ano todo. Agora, para eles, naturalmente, tem solução. Eles negam também, agora com todas as letras, negam, só vai ser uma usina. Eu falei no debate, disse, isso é muito fácil, vocês fizerem agora, daqui 2, 3 anos, são outros os que governam, e um decreto presidencial a gente revoga. Revogam-se as disposições em contrário e passa adiante o negócio. Se eles notam que vão fazer a primeira usina, depois notem que o volume d'água não é suficiente, vão fazer a segunda, a terceira, a quarta barragem. E pronto, resolvido. E eles, claro que negam agora, mas eu não acredito, simplesmente não acredito, porque um empreendimento dessa envergadura, dessa magnitude, eles não vão ficar no meio do caminho. E depois vem outro, vem Tapajós. Esse que é, não é? Por isso a nossa luta é contra Belo Monte, para evitar também que a coisa se alastre.
Se diz que muitas espécies serão ameaçadas, se fala de ameaça à biodiversidade. O senhor podia explicar melhor o que seria ameaçado exatamente?
Olha, a biodiversidade na Amazônia até hoje não está cientificamente toda catalogada ou conhecida. E então, se você pega o lago, 516 quilômetros quadrados, um lago que inunda toda a Baixada de Altamira, e se você pega depois mais de mil quilômetros quadrados de solo deteriorado, o que vai sobrar aí? O que vai sobrar aí? Depois, todo esse avanço, né? Todas as espécies de flora e fauna, até hoje já são reduzidos. E eu me lembro quando eu cheguei em 65, nós estávamos à beira da Mata Virgem, da selva amazônica, hoje está longe. Está longe, com a Transamazônica, 100 quilômetros de um lado e de outro, né, está tudo arrasado. Tem, no Alto Xingu, tem lugares que já praticamente viraram estepe. Quer dizer, não tem mais nem um boi lá, coisa nenhuma. Já virou assim, uma coisa terrível. Né?
Terra de ninguém.
Terra de ninguém. Claro que alguém quer vender, mas lá não tem mais... o solo também não tem esse humus como tem, por exemplo, no sul do país, né? Então, tudo isso para mim é uma agressão que não tem tamanho para a Amazônia. Eu digo com todas as letras que a hidrelétrica, planejada hidrelétrica Belo Monte, será a maior agressão contra a Amazônia de que se tem notícia. Isso é verdade e não tiro uma vírgula.
Bom, Dom Erwin, justamente então, a propósito de terra de ninguém, por que o senhor acha que foi escolhido esse pedaço do Brasil? Porque despejar a Índia ou despejar gente pobre custa mais barato, indenizar esse povo?
Eu acho. Agora, claro que tem também a situação geográfica que chamou a atenção deles, porque o desnível do Xingu lá, naquela área encachoeirada, né, de 100 quilômetros, né, eles vão fazer cortar a área depois com 2 canais e depois a queda d'água para a esquerda de 80 metros. Né, também geograficamente, e para essa finalidade, quando o Xingu está cheia, tecnicamente é favorável, sem dúvida. Mas exatamente qual é o custo social e ambiental. Eu acho que não se pode brincar com 30 mil pessoas. São crianças que eu conheço, são mães e pais e famílias que estão aí. E também não se pode simplesmente passar o rolo compressor em cima de um povo sem perguntar, sem o povo poder opinar. E exatamente com os danos e os prejuízos, as consequências imprevisíveis que vão acontecer. Quer dizer, imprevisível, a gente não sabe até hoje, né, até qual é realmente o impacto. Né? Isso a gente só sabe na hora quando a coisa está feita. E depois não tem mais... Estamos no ponto onde não tem mais retorno. Né?
Muitos acusam os senhores, né, ou as pessoas que aderem a esses movimentos, de fazerem as críticas e não propor alternativas.
Isso não é bem verdade, embora que acusem, mas nós sempre falamos em alternativas e até nós insistimos, estou dizendo nós, não apenas eu, né? Insistimos que o Brasil poderia inovar, especialmente na energia solar e eólica. Eu não estou falando na energia térmica ou de termo, como se chama essas?
Nuclear.
Ou energia nuclear, de jeito nenhum. Mas também tem energias, eu não sou contra hidrelétrica. Agora, dizer lá, essa hidrelétrica é uma energia, produz uma energia limpa, e passar o rolo compressor em cima do Xingu, em cima daquele povo, em cima dos índios, que coisa limpa é essa? Essa energia vai ter muito, muito sangue e suor derramado por causa disso. Pessoal que perde. E o Lula falou que só vai sair se todos ganharem. Isso é impossível, eu não acredito. Então, eu não descarto essa possibilidade, porque o Brasil poderia inovar, aprofundar um pouco mais os estudos de energia solar. Se você anda pela Alemanha, por exemplo, você em todas as casas, até pequenas, tem essas placas, né, lá em cima. E nós estamos no Pará e na Amazônia, nós temos o sol de graça, e o sol o ano inteiro. Aqui tem um inverno que o sol nem aparece, não mostra nem a cara, mas nós temos... Por que a gente não aproveita isso?
A própria sala Paulo VI aqui é iluminada, aquecida e refrigerada por painéis solares, de energia solar.
Está vendo? Então, se funciona aqui, por que não pode? Eu pensei exatamente, o Brasil poderia inovar, poderia dar um exemplo para o mundo, e teria sido uma oportunidade ímpar. Mas não, essas firmas barrageiras só sabem fazer paredão. Não sabem outra coisa. E nós temos tecnologia de ponta no Brasil. Por que a gente não diz, olha, bora estudar isso a fundo, melhorar, a gente vê pelo mundo afora quais as experiências que se fez e faz. E não precisa acabar com toda uma área, com toda uma região.
E a energia eólica também, sim, que é tão econômica, não tem impacto nem visivo.
Nem o vento também nós temos. Claro.
O Ibama sugere que se possa fazer um teste de 6 anos. O senhor acha que isso é possível?
É um absurdo. O maior absurdo que um organismo governamental falar um absurdo desse. Fazer um teste de 6 anos e depois, se for negativo, o que vai fazer? Não pode mais voltar? Isso é conversa para boi dormir. Não tem outra expressão. Faz um negócio desses e depois de 6 anos nota, por exemplo, que não, o resultado foi negativo. O que vai fazer? Vai derrubar o paredão? Vai encher os canais? Vai fazer funcionar de novo a Volta Grande do Xingu? Absurdo. Pessoal que não tem o que fazer. Né?
Dom Erwin, muitas vezes essas batalhas sociais que nós, no Brasil, levamos adiante, né, ambientalistas, ecológicas e de vários tipos, obtêm muito mais ressonância, repercussão aqui na Europa. Quer dizer, muitas vezes os movimentos têm que passar primeiro por aqui, e quando aqui todo mundo fala e tal, aí no Brasil se começa a pensar. Pode ser uma força essa divulgação aqui na Europa agora desse tema que está sendo bastante debatido? A imprensa italiana tem noticiado.
Eu acho que nós começamos lá. E eu creio que o movimento lá cresceu muito. E só num segundo momento ultrapassamos as fronteiras. Eu penso que no Brasil... Atualmente, a sensibilidade pelo meio ambiente é muito, muito mais acentuada do que, talvez, 10 anos atrás. A juventude hoje está preocupada. Os velhos só estão pensando em dinheiro. Agora, especialmente os homens, tem outro detalhe interessante. Em Altamira, quem pensa realmente ou que está a favor são os empresários e os comerciantes, homens. A mulher, por natureza, pensa na prole. Entende? E os índios também. Porque nunca me esqueço da palavra do índio Caiapó, e subiu lá a carroceria de um caminhão, pegou o microfone e disse, o que será de nossas crianças? Essa é a pergunta. E a mulher, por natureza, ela pensa nas crianças. E a juventude em si Tem essa preocupação, porque o menino hoje com 15 anos, 18 anos, daqui mais 3, 4 anos vai constituir família. Que será dos filhos dele daqui quando ele tem 30, 40 anos, daqui 10, 15 anos, se não tem mais condições de sobreviver naquele pedaço, naquela região linda que Deus fez? Então, eu neste ponto também temos que dizer, eu fico até orgulhoso que no Brasil avançamos muito, especialmente na Amazônia. Eu vi também, no tempo da campanha da fraternidade, eu fui convidado por universidades, por dioceses, por tudo quanto é canto, andei pelo sul, pelo nordeste, e o interesse da juventude universitária. Eu estive em Porto Alegre, o pessoal não coube lá dentro, sentaram tudo quanto é canto e fizeram painel lá para fora, quer dizer, o interesse pela Amazônia.
E foi uma campanha que obteve muitos frutos, sim, né, sim. Dom Hermes?
Sem dúvida, eu acho que o Brasil, de novo, tem que acentuar de novo as campanhas para a Amazônia. Tem o fruto também a Comissão Episcopal para a Amazônia, né? Isso foi criado naquele tempo. Então, a gente fala e faz, mas a receptividade também de vários segmentos da sociedade é muito positiva.
Construção dessa usina impactaria de modo direto e indireto 11 municípios, entre eles Anapu. A gente podia fazer uma recordação da irmã Dorothy, ela faria falta nesse momento, ela está conosco.
Ora, a Dorothy já, quando estava viva, naturalmente estava contra a hidrelétrica, porque a hidrelétrica já faz anos que se fala, né? A Dorothy chegou em Altamira em 1982, 1989 foi aquela grande manifestação dos índios, ela já estava lá. E ela, como também as irmãs dela e toda a turma que trabalha lá, pelo menos, que está ligado ao nosso trabalho pastoral e nosso trabalho social, claro que se manifesta. Embora que a situação também é muito delicada, lá tem gente que antigamente rezava por nossa cartilha e é contra. Né? Isso é triste. Aqui, o que a gente sofre mesmo, o que a gente vê, esse povo foi criado praticamente dentro de todo o contexto também da nossa luta pastoral, social, etc. Então, hoje, virou politicamente contra. E a Dorothy certamente sofre. Ela está no céu, mas aí ninguém mais sofre. Mas se ela vê pessoas que estão muito ligadas a ela, pessoas muito ligadas a ela, viraram a casaca, viu? É triste.
Porque tem alguns interesses?
Claro, financeiros. Estão pensando, os políticos da região são terríveis. Não tem visão. É só onde pode cair mais dinheiro. Né? Mas visão, vamos dizer, de futuro. Um discurso desenvolvimentista que dá nojo. Eu entendo desenvolvimento jogar dinheiro. Não se fala em família, não se fala em saúde, não se fala em educação. Tem que chegar dinheiro, isso, aquilo, outro, depois vamos fazer tais coisas. E o projeto agora parece que é o sujeito da história. Não é mais o ser humano. O ser humano é descartado, né? O projeto tem que sair. Se o ser humano está aí fazendo uma oposição, tem que levar ele, o ser humano tem que levá-lo a uma solução. Que solução é essa? No caso dos índios, eu sei que muitas vezes essa solução foi a solução final. Então, eu não, neste ponto também sou muito intransigente, porque os índios têm direito à sua... seu ambiente, sua vida, seu habitat, inclusive isso está inscrito na Constituição Brasileira.
Né? E nós deixamos aqui aquele abraço a todos os nossos ouvintes com as palavras de Dom Erwin Kreutler, que você pode encontrar também publicadas em nosso site www.radiovaticano.org. Até a próxima quinta com mais um em Romaria. Tchau, tchau!